No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Prazo para inscrição de escolas na Mostra das Profissões UFMG termina hoje. O evento vai ocorrer nos dias 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha, uma oportunidade para que estudantes possam conhecer um pouco mais do dia a dia da profissão desejada e tirar dúvidas com graduandos e professores. Salas interativas e palestras vão apresentar informações sobre os cursos oferecidos pela universidade e os seus projetos de ensino, pesquisa, extensão e mobilidade estudantil, além das perspectivas do mercado de trabalho. A participação da UFMG no SISU e as ações de assistência estudantil também vão ser detalhadas na mostra. Saiba mais em www.ufmg.br/mostra-das-profissões.
Ciência e tecnologia.
Prevenção de desastres naturais, recursos hídricos, tratamento da poluição, tecnologia geoespacial, energias renováveis e astronomia. Essas devem ser as prioridades para as ações de ciência, tecnologia e inovação dos países dos BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Elas estão nos dois documentos assinados nesta semana em Moscou, na Rússia, pelos ministros de ciência e tecnologia desses países. A Declaração de Moscou e o Plano de Trabalho 2015-2018. O Brasil foi representado pelo assessor internacional do MCTI, Carlos Henrique Cardim. A próxima reunião vai ocorrer em 2016 na Índia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Depois de 3 meses do prazo final para entrega do Plano Estadual de Educação, o texto ainda não foi apreciado no primeiro turno das comissões da Assembleia de Minas. O projeto de lei que deve definir os rumos para a próxima década da educação mineira não aponta questões específicas para o Estado. Esse é o tema de hoje da nossa coluna sobre o Plano Nacional de Educação. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Em tramitação na Assembleia Legislativa, o texto do PE, Plano Estadual de Educação, é praticamente uma cópia do PNE, Plano Nacional de Educação. Para ter uma ideia, as 10 diretrizes do PL 2882 são idênticas às da Lei Nacional. As metas e estratégias também são bem parecidas. São objetivos que vão do ensino infantil à pós-graduação, passando por questões como a valorização de profissionais da educação. O texto da meta 1 do PE, por exemplo, é idêntico ao do PNE, estabelece a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos até 2016 e a ampliação da educação infantil em creches para atender a pelo menos 50% das crianças até os 3 anos de idade, até o final da vigência do texto. As estratégias também são quase as mesmas, porém o texto estadual traz um item a mais: criar em regime de colaboração com os municípios o Programa Estadual de Construção e Reestruturação de Escolas e Aquisição de Novos Equipamentos. Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, o projeto de lei deveria contemplar mais questões relativas às especificidades da educação no Estado, em especial na área do ensino superior.
O Estado de Minas tem um grande problema e um grande desafio, que é em relação ao ensino superior estadual. O Estado tem duas universidades, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e a Unimontes, que passam por grandes dificuldades nesse momento. Ora, o plano estadual praticamente esquece essa especificidade, essa necessidade, e fala genericamente sobre ensino superior.
O projeto de lei que cria o Plano Estadual de Educação revoga o plano decenal aprovado em 2011 e atualmente em vigor. Isso porque o texto precisava ser adequado ao Plano Nacional de Educação, que só passou a valer no ano passado. Uma das poucas metas que difere o projeto de lei do PE do PNE é a 7, que trata do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para os anos iniciais do ensino fundamental, o objetivo nacional firmado para 2021 é atingir a nota 6, enquanto em Minas o patamar estabelecido é 6,9. Para os anos finais, o fundamental, a meta nacional é 5,5 e a local 5,7. No ensino médio, no entanto, não há mudança. O patamar estabelecido para Brasil e Minas é o mesmo, 5,2 em 2021. O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, afirma que Minas teria condições de alcançar indicadores ainda maiores até o fim da vigência do plano.
O que é o IDEB nacional? A gente está falando de uma certa média nacional. Ora, média nacional, nós estamos pegando estados da federação muito mais pobres do que Minas, né? Se Minas, que é um dos principais estados da federação, não conseguir avançar, significa que nós estamos fazendo um desserviço em relação à educação das nossas crianças e jovens, né? Então, não é apenas uma possibilidade, me parece, mas uma obrigação. O IDEB de 6,9 nos anos iniciais do ensino fundamental, eu diria até para 2021 é pouco.
Para o deputado estadual e integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, professor Neivaldo, do PT, a semelhança entre os textos é natural, já que os representantes estaduais participaram da elaboração tanto do Plano Nacional quanto do estadual.
O Plano Nacional de Educação foi construído por nós. Então é natural que um plano pareça com o outro. Eu estive, outras pessoas estiveram na Conferência Nacional de Educação, nas conferências regionais, na conferência estadual, que deu origem a um documento que balizou o Plano Nacional de Educação. É lógico que vamos discutir o plano com a comunidade e será emitido pareceres, opiniões, propostas que poderá ser incorporada ao plano que foi apresentado.
O Plano Estadual de Educação está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois ainda vai passar pelas Comissões de Educação, Administração Pública e Fiscalização Financeira antes de ir a plenário. Com produção de Guilherme Coura, repórter Maria Dulce Miranda.
Educação.
Primeira etapa do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, ocorre neste domingo em 10 cidades brasileiras. São 4.280 inscritos, quase o dobro do ano passado. A maior parte, mais de 2.300, são brasileiros. Em segundo lugar, aparecem bolivianos com cerca de 800 candidatos. Para atuar como médico no Brasil, o profissional precisa revalidar o diploma, seja por meio do Exame Nacional ou de processos independentes que ainda são mantidos por algumas universidades. As questões objetivas devem ser respondidas de 8 da manhã a 1 da tarde. Depois das 3 até as 6 da noite, os participantes vão fazer a prova discursiva. A segunda etapa deve ocorrer em dezembro. Informações no www.inep.gov.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Termina hoje prazo para envio de trabalhos para a próxima edição da revista Lamparina, Revista de Ensino em Artes Cênicas, edição que vai abordar o tema Interseções entre Artes na Educação. A publicação é ligada ao programa de pós-graduação em artes da UFMG. As normas para publicação estão em www.eba.ufmg.br/lamparina. O sexto encontro de pesquisa em parasitologia recebe trabalho somente até amanhã. O evento vai ser realizado nos dias 19 e 20 de novembro no Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais da UFMG, no campus Pampulha. Informações em www.parasitologia.icb.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. A 10ª edição do Congresso Internacional de Educação Superior Universidade 2016 recebe trabalho somente até a próxima quinta-feira, dia 4 de novembro. O tema é Universidade Inovadora para o Desenvolvimento Humano e Sustentável. O evento vai ser realizado entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2016 em Havana, Cuba. Informações www.congressouniversidade.cu.
Antes de encerrarmos a edição, toda sexta tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Mergulho na Região do Espanto, de Rui Mourão, é um dos novos lançamentos da editora UFMG. O romance conta a história de um homem que busca encontrar seu destino, tendo como pano de fundo a história de Ouro Preto à época da conquista do território em Inconfidência Mineira. O preço é R$ 48,00. Saiba mais em www.editorufmg.com.br. Outro título lançado pela Editora UFMG é Dramaturgia na Dança Teatro de Pina Bausch, de Juliana Carvalho Franco da Silveira. Livro busca refletir sobre a criação das peças da artista em todo o contexto de produção, composição, estruturação, escolas temáticas, estéticas e treinamento dos bailarinos. O preço é R$ 42,00. Saiba mais em www.editorufmg.com.br. Vamos à última dica de hoje, e é um lançamento da editora da Universidade de Brasília, Introdução aos Métodos Estatísticos para Economia e Finanças, de Alexandre Xavier Ivata de Carvalho, Daniel de Oliveira Cajueiro e Reinaldo Soares de Camargo. A publicação discute conceitos necessários para a utilização de técnicas estatísticas em aplicações de economia e finanças. O preço é R$ 70,00. Saiba mais em www.editora.unb.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paula Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.